Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 37º episódio da nossa terceira temporada. E hoje vou falar um pouco sobre o Next Gen Finals da ATP. Não vou falar nem tanto sobre os resultados do torneio desse ano, porque acho que não é tão importante assim para fazer o podcast, mas sobre as regras que são adotadas lá. O torneio, já há alguns anos, ele é usado pela ATP como campo de teste para alguns formatos, para regras diferentes das que são utilizadas nos torneios normais. E a ideia é ver o que acontece, né, e o que vale a pena ou não levar para o circuito de forma definitiva. Acho válido, né? Mas assim, como sempre acontece nessa época do ano, muita gente pede minha opinião, não só sobre o que eu acho disso ou daquilo, né? Em termos do que estão fazendo no torneio, mas também se é possível, impossível, provável, improvável a ATP adotar alguma dessas coisas de forma definitiva no circuito. Então vamos dar uma olhada em cada um desses detalhes do Finals, da nova geração. Eu odeio esse negócio de Next Gen, eu continuo implicando ainda, mas tudo bem, né? Finals Next Gen. E vou dizer o que eu acho de cada item desses, tá? Assim, não só o que eu acho, mas se é provável ou possível que a ATP vá aproveitar isso no circuito. Vou fazer o seguinte, vou abrir aqui, né, a página oficial do torneio, vou clicar no que eles chamam de Rules and Innovations, que são as regras e inovações, e vou comentar tópico por tópico. Nem tudo é inovação, não, e vocês vão entender no meio do caminho. Mas vamos lá. Primeira coisa. Set de até 4 games e jogos em melhor de 5 sets. Eu sempre falo isso, né? A ATP testa esse formato em melhor de 5 sets curtos há mais de 20 anos. A Copa Ericsson, que acontecia no fim do ano aqui no Rio de Janeiro, aconteceu em 99, 2000, 2001, se não me engano, foram 3 anos, e no terceiro ano eles já tinham desistido desse formato. Eles voltaram para, né, melhor de 3 sets e de até 6. Mas antes era melhor de 5 sets, de até 4, não lembro se o tiebreak era no 3-3 ou no 4-4, mas eram sets curtos assim também, né? E ninguém gostou. Os jogadores não gostam disso, né? A duração das partidas nem muda muito. E acho que uma grande crítica que se faz a esse formato com set curto é que não tem um aumento gradativo da tensão, né? Não tem um crescimento até chegar no clímax, a emoção não vai... Porque quando você chega num 4-4, num 5-5, o 7, né, que vai até 6, ele tem uma história, né? Ele tem chances perdidas por um ou por outro, ele tem quebras de saque, breakpoints aproveitados ou não, etc e tal, né? Tem uma historinha do 7 que vai se desenvolvendo até ali. Com o 7 curto não tem tanto isso. O clímax, ele vem muito rápido. Às vezes uma quebra de saque, pum, pá, pum, acabou, né? 3-7, 3-0. Então... sabe quando a gente fala que roteiro de filme, de qualquer coisa, ele tem início, meio e fim? É como se esse set curto ele tivesse início e fim, mas não tem meio. Então ele fica meio vazio, meio sem conteúdo, sem recheio, e empobrece a coisa toda, sabe? E outra consequência desse formato... desculpa a minha voz, eu não tô lidando muito bem com a temperatura aqui, meu nariz tá bloqueando. Outra consequência ruim desse formato é o número de tiebreaks que sobe absurdamente, né? E proporcionalmente falando, digo, né? Muda muito o jogo e muda a natureza do esporte. E isso, essa é a parte que me incomoda mais. Porque o tiebreak, ele é um negócio inventado para ser um último recurso. Se a gente pensar lá atrás, na época até do Rod Laver, fim da década de 60, o Rod Laver ganhou os dois grandes lances dele, um em 62 e um em 69, quando não existia tiebreak em set nenhum, né? E às vezes tinham 22 games a 20 já no segundo set. Era muito louco isso, né? Ou seja, 42 games num set só. E aí, beleza, né? Chegou ali na década de 70, decidiram que os sets teriam esse tiebreak no 6-6 para acelerar a coisa. Por que no 6-6? Porque os sets sempre foram de 6, né? E a premissa do tiebreak é a seguinte: em 12 games vocês não se resolveram, então vou resolver agora, né? E ok, o tênis ficou assim. Mas jogar um tiebreak já com 6 games, com 3-3, é muito pouco, né? E o que acontece é que o torneio fica com o dobro do número de tiebreaks. Só pra vocês terem uma ideia, eu peguei os números de Wimbledon desse ano agora, 2021, E peguei o Wimbledon, porque a grama é o piso mais difícil pro devolvedor, né? Não só porque a grama é um piso rápido, porque a bola quica e sobe menos, mas também porque eventualmente tem uns kicks irregulares, então é bem mais difícil pro devolvedor do que uma quadra dura. E às vezes até mais do que uma quadra dura rápida, né? Então o Wimbledon é onde tem mais tie-break entre os quatro slams. E eu tô usando os quatro slams porque são os torneios que restaram de melhor de 5 sets, né? E em 128 jogos da chave masculina desse ano, houve 70 tiebreaks. Isso dá 54%, né? Ou seja, cada 100 partidas você vai ter 54 tiebreaks. Isso, eu repito, né, no torneio que tem mais tiebreak entre os quatro slams. E aí eu peguei o Next Gen, né, o Finals Next Gen do ano passado. Foram 15 jogos e 14 tiebreaks. É quase um para um. É quase 100% das partidas com tiebreaks, né? E não é para ser assim, né? O tênis não foi pensado para ser jogado assim, com tiebreak o tempo todo. Muda muito a alma da coisa e muda o jeito de os tenistas pensarem a maneira de jogar. E aí eu acho que já tira muito do espírito original do esporte, por isso que eu não gosto, né? Tem chance de ser utilizado no circuito em tempo integral? Eu diria que a chance é zero. Porque se os caras testam isso há 20 anos e ainda não adotaram, sabe, os tenistas não gostam, não causa uma mudança significativa na duração das partidas, que é sempre aquele argumento, ah, o tênis tem que ser mais rápido, tem que ser mais curto, não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque a nova geração, os millennials, a geração Z, problema de déficit de atenção, etc, etc, etc. Mas assim, se não muda a duração das partidas, né, diminui a duração dos sets, você acha que as pessoas... trocam menos de canal porque o set acaba mais rápido? Não me convence isso, sabe? Então, não tem pra quê. Não tem pra quê. E vai ser um tema recorrente aqui eu falar que os tenistas não gostam, porque os atletas têm muito peso, mesmo que indiretamente, nessas decisões que a ATP toma, né? São decisões que, óbvio, têm participação do conselho, né? Dos representantes dos tenistas na diretoria, no board. Mas não é só por isso. Mas vamos adiante, né? Segundo item dessas regras e inovações. No edge, ou seja, né? Sem vantagem. Chega no iguais, o devolvedor escolhe o lado que ele prefere receber o saque e aquele ponto vai decidir o game, né? É um game point e um break point ao mesmo tempo. Em tese, encurta a duração das partidas, né? E se a intenção é essa, beleza. Só que assim, o outro lado da moeda é que nivela a coisa por baixo. E até todos os duplistas concordam com isso, né? Porque eles jogam isso, esse formato há alguns anos no circuito. E ninguém diz que trouxe um grande benefício para a dupla, né? Um dos argumentos, inclusive, era, olha, vai ser mais curto, os simplistas vão jogar mais, vai valorizar a dupla. Aconteceu isso? Não. Então, assim, só diminuiu a duração da dupla e nivelou o negócio por baixo, né? E outra coisa que isso afeta é, de novo, né? Eu vou voltar nesse tema. É a essência do esporte. E a essência do tênis é de que o sacador tem uma vantagem considerável. Essa regra do no-edge diminui essa vantagem, e por isso eu não gosto, né? Agora, não é a mais radical das mudanças, né? Poderia sim ser implementado no circuito se, vou voltar, né? Se os tenistas gostassem. Eu disse que esse seria um tema recorrente. E eles não gostam. Então eu acho que isso não vai pra frente, mesmo que exista uma forçação de barra, né? Para que o tênis tenha partidas mais curtas e tal... E o no-ed realmente encurtaria a duração das partidas, mas eu acho que não vai pra frente por causa dos jogadores. Terceiro item, movimentação do público liberada. Essa é polêmica, mas é interessante. É uma discussão, acho, super válida. Os jogadores não gostam, tá? Ponto. Eu acho ótimo. Pra quem paga ingresso, ou pra quem vai entrar numa quadra e ver um jogo, no meu caso eu não pago ingresso, mas eu vou como jornalista, e o processo de entrada é o mesmo do que, né, do que do torcedor. Para quem faz isso, para quem tá lá, é chatíssimo ficar esperando uma virada de lado para entrar na quadra, né? Tem que esperar. E sim, se os games demorarem, vai ficar cheio de gente fazendo uma fila gigante do lado de fora, ou no túnelzinho, né, na escada para entrar na quadra. E quando tiver essa virada de lado, a galera vai ter que correr para sentar durante esse tempinho minúsculo, que é de 1 minuto, 1 minuto e 40 no intervalo. E aí o que acontece? Vai atrasar o jogo porque não dá tempo de sentar todo mundo rápido, o árbitro vai ficar lá pedindo para sentar, senta na primeira cadeira, depois troca de lugar, etc, etc, etc. Mas sempre acontece isso. né? E cria um climão com o funcionário que fica ali fechando e abrindo a escada, porque o funcionário viu que o cara tá meia hora na fila ali. E ele, puta, ele fica muito sem graça de fechar a porta, ou fechar, botar a corrente, ou qualquer coisa que impeça o cara de entrar, porque ele sabe que o cara tá mofando ali na fila. Então não é simplesmente o funcionário não é um robô que fica lá, abrir e fechar, ele entende que, puta, o cara pagou o ingresso e quer ver o jogo. Né? E às vezes um minuto e 40, não dá tempo da fila toda andar. É, dependendo de como é feita a quadra, né? Tem quadras com acesso melhor, pior. No Rio Open, por exemplo, não é tão legal. Fica muito amontoado ali, o processo de entrada é demorado, então é complicado. Inclusive, assim, no Australian Open, várias quadras menores, né, essas quadras assim, 12, 13, 14 e tal, já não tem controle de acesso nas arquibancadas laterais, né? E as quadras que não tem arquibancada no fundo, elas nem têm controle de acesso. Fica lá, a galera sobe, entra e sai quando quiser. E os jogadores não reclamam muito não, né? Porque eles já sabem que não adianta, já sabem que é assim. Então, eu acho que a questão de deixar o público se movimentar e tal, eu acho que é questão dos jogadores se acostumarem, né? Mas assim, se eu acho que vão adotar isso no circuito, eu acho difícil, porque é a opinião dos jogadores que pesa muito nessas horas. Tem um meio termo aí, que é o seguinte: libera na lateral e bloqueia no fundo de quadra, porque é o que está mais visível para o jogador, né, batendo bola. Ou então, assim, libera no anel superior, tá? É como o US Open, por exemplo, tem um anel superior, que, cara, você não vai me dizer que o jogador tá enxergando uma pessoa andando no anel superior, no fundo de quadra do outro lado. Não dá. Ali é muito alto, não atrapalha em nada. O problema do US Open é que vai ter aquele barulho, né? Tem aquele zumbido eterno, porque é muita gente falando, muita gente conversando, tem muita gente entrando e saindo o tempo todo, gente entrando com comida, é muito movimentado, é muita gente, são 20 mil lugares, né? Mais de 20 mil lugares. Então, isso vai acontecer. Mas eu acho que esse meio termo aí é possível. Então, libera o anel superior. O anel superior pode circular à vontade quando atrapalha o jogo. Lateral também pode. Bloqueia o fundo de quadra. E a parte baixa do fundo de quadra. Se tiver a parte alta, pode liberar também. Isso eu acho mais provável do que liberar geral, né? E essa discussão é válida também sobre o barulho. Né, sobre, precisa de silêncio, não precisa de silêncio. Será que o tênis vai funcionar um dia com a galera fazendo barulho liberado, até durante o saque, durante o movimento do saque, durante os pontos e tal? Tem quem ache que o jogador se acostuma e os jogos vão acontecer normalmente. Eu tenho lá minhas dúvidas, né? Quem joga tênis não acha muito simpático isso, não. Mas, sei lá, né? Eu já joguei torneio em clube com muito barulho na beira de quadra, pagode rolando na beira, e você se vira, você tem que se virar. E eu acho que, né, tenistas profissionais conseguiriam se virar, né? Não seria o ideal, mas acho que conseguiriam. Mas enfim, essa é outra discussão. Deixa eu voltar aqui para minha lista do Next Gen Finals. O quarto ponto, o nome em inglês é Live Electronic Line Calling, que significa que não tem juiz de linha, basicamente é isso, sabe? Todas as chamadas são feitas eletronicamente e ao vivo. Não precisa de replay no telão, não tem desafio. Tem o telão para mostrar lá quando o jogador pede para ver, mas a chamada já está feita, né? O que não tem mesmo é o desafio. O sistema chama as bolas, né, quando forem fora, e acabou. Foi assim no US Open e alguns outros torneios durante a pandemia, em alguns vários torneios, né, durante a pandemia, o pico da pandemia, né? Que a pandemia não acabou. E assim, eu já respondo a pergunta, porque sim, isso já está em uso no circuito, então não é uma grande inovação nem nada, e já está no circuito, né? Isso aí foi muito ruim para os juízes de linha, que perderam a oportunidade de emprego, né? Mas é difícil argumentar contra a tecnologia aqui, por mais que eu adore meus amigos árbitros. E porque assim, por mais que esse sistema adotado hoje, que é o Hawkeye, ele não tenha 100% de precisão, ele erra menos que os juízes de linha, né? Só teve um probleminha no US Open, mas isso é fácil de resolver. Porque o que aconteceu lá e o que acontece nesse tipo de torneio? Quando a bola vai fora, o sistema, né, aciona uma voz gravada, uma gravação, e sai lá no sistema de som, out ou fault, ou qualquer coisa, qualquer que seja, né? E pronto, você ouve, você sabe que a bola foi fora. E durante o pico da pandemia, quando os torneios não tinham público, não tinha problema nenhum. Mas nesse US Open agora, com o público, 20 mil pessoas, quadra lotada, foram várias as vezes que não deu para ouvir a chamada, né, no sistema de som. Quando tem o juiz de linha ali, a gente que está vendo pela TV ou da quadra também, olha para o juiz quando a bola foi... Quando a gente sente que a bola vai perto da linha, a gente olha direto para o juiz para ver se ele está indicando, né, abaixando a mão, dizendo que a bola foi boa, ou se ele levanta o braço para dizer que foi fora. Só que quando não tem juiz de linha e você não ouve o sistema automático, você fica sem saber o que foi marcado. E aconteceu até com alguns tenistas que ficaram sem ouvir as marcações e não tinha para onde olhar porque não tinha juiz de linha. Então, nesse sistema automático não tem uma indicação visual, né? E isso é ruim tanto para quem está lá quanto para quem está vendo na TV. Eu acho que complica a coisa. Mas é uma coisa fácil de resolver, né? Você bota um sinal ou escreve a palavra out no telão, no fundo de quadra, e pronto, está resolvido. Né? É fácil de solucionar. Vamos para o próximo item, que é o shot clock. E eu não vou nem demorar aqui, porque já está em uso no circuito, né? É o cronômetro que fica marcando de 25 segundos entre um ponto e o outro. É o tempo limite para o cara sacar, para não receber uma advertência. Se eu não me engano, dos slams, acho que só Roland Garros não adota o shot clock. E a gente nem sente falta também, né? Eu acho uma grande bobagem, eu acho que causa mais polêmica do que ajuda. Né? Eu já mostrei essas contas de que não afeta de maneira considerável a duração de uma partida. E para mim meio que emburrece o jogo. Aliás, empobrece, é uma palavra melhor. Porque imagina que dois caras jogam um rally de 10 a 15 bolas, que hoje em dia nem é tão raro assim, e depois eles precisam disputar outro ponto 20 segundos depois. Sabe, num dia de sol. Nenhum dos dois vai estar recuperado 100%. E se tiver, né, não vão ter parado para pensar decentemente no que vão fazer no ponto seguinte, então a tendência é jogar um ponto curto ou um ponto mal jogado depois. É por isso que eu não gosto. Tirando os absurdos da aplicação dessa regra, que acontece eventualmente, né? Tem sacador punido porque tinha alguém fazendo barulho na arquibancada e o juiz de cadeira não viu, é juiz que não tem padrão para quando disparar o cronômetro, tem uns que disparam logo que acaba o ponto e tem outros que esperam, a torcida canta o placar e depois dispara, que é o procedimento que deveria acontecer com mais frequência. Mas enfim, não tem muito... Não tem um padrão estabelecido. Então o tenista tem que se virar ali tentando entender quem está na cadeira e qual vai ser o padrão dele durante o jogo. E também tem aquela coisa, né? Quando o tenista vai punido porque estoura o relógio, aí ele para, vai lá debater com o árbitro, reclama, o jogo fica um minuto parado ali, o jogador não recebe outra advertência porque ele está reclamando com o árbitro, e o jogo enrola, então é complicado, sabe? Dizer que o shot clock é eficiente, que encurta a duração das partidas, esse argumento não cola mais. Né? Mas enfim, a regra já está em vigor no circuito, acho que não tem volta esse caminho. Acho que vai ser isso aí e paciência. Sexto item, video reviews, que é a revisão, né, no vídeo. Isso é legal, é como se fosse o VAR do futebol. É legal, mas ele é pouco útil, embora seja importantíssimo nessas poucas vezes em que ele é útil. Né? Na prática, como é que funciona? É um replay em câmera lenta, mostrando o que aconteceu. Né? E o árbitro de cadeira olha isso e toma uma decisão. Ele não é, esse video review, ele não é usado para mostrar se a bola foi dentro ou fora. Esse é outro sistema que eu falei mais cedo aqui. Pode ser o Hawkeye, pode ser o Fox 10, aquele que mostra se a bola foi na linha ou não. O video review, ele resolve coisas do tipo se a bolinha quicou duas vezes antes do tenista rebater, se a bola tocou no tenista antes de sair, né? Às vezes o tenista está na rede, o outro rebate uma bola que ia para fora, mas toca no braço do cara, toca na raquete de leve, e não daria para ver olho nu, mas no replay dá para ver. Tem caso de quando o tenista bate, né, na bola do outro lado da rede, invade, né, a quadra do adversário. Se alguém tocou na rede ao executar um golpe, isso tudo são questões que podem ser avaliadas com video review. São situações que não são tão comuns assim, são raras, mas o sistema é bem válido para isso, né? Pode ser utilizado no circuito todo? Pode, claro que pode. Mas como é algo pouco comentado, eu nunca vi ninguém falar no custo disso, né? Mas acho que seria uma adição bem-vinda por muita gente. Próximo ponto. No site está escrito Towel Racks, Que basicamente são aqueles lugares para colocar toalha no fundo de quadra, né? Tá o rec no site do torneio, quer dizer que assim, olha, na prática quer dizer que os boleiros não vão ficar indo e pegando toalha para os jogadores, né? Então os jogadores têm que ir lá colocar a toalha, seja num porta-toalha, seja numa caixinha, num cubinho, onde quer que seja. Mas basicamente o que isso aqui diz é que os boleiros não vão manusear as toalhas dos jogadores. Eles que se virem para ir até as caixinhas, pegarem suas próprias toalhas, enfim. Eu acho legal, eu sempre achei meio mimado isso do tenista pedir para o boleiro levar a toalha até ele, né? E agora, a consequência disso é que o tenista leva mais tempo para se secar, né? Demora mais. E quando tem shot clock, ele precisa fazer uma escolha ali, né? Ou ele vai com menos frequência até a toalha e corre menos risco de estourar o shot clock, ou ele vai até a toalha e se apressa um pouco mais para se secar, né? E para sacar. E sim, isso já existe também em vários torneios pelo circuito hoje em dia, então também não tem nem discussão se isso pode ou não ser adotado, já está sendo adotado. E eu acho muito bom. Os tenistas não gostam muito não, mas acho que por conta de pandemia, né, contágio, risco de contágio e tal, eles não tiveram muita voz nessa, né, nessa implementação. Que mais? Ah, sim. Aquecimento mais curto. Em vez de 4 minutos, o Next Gen Finals tem só 1 minuto para aquecimento em quadra. Honestamente, eu acho uma grande bobagem, né? Para quem vê em casa uma partida de tênis, normalmente o tempo de aquecimento, que seriam esses 4 minutos, é aquele período em que os comentaristas fazem a introdução do jogo, dão o contexto da coisa, dizem quem é favorito, por que é favorito, aparece o histórico do cara no torneio, de quem ele ganhou, os placares, etc e tal. Eu acho um tempo super bem aproveitado. E para quem está no torneio, para quem está assistindo na arquibancada, é nessa hora que a galera vai entrando na quadra, né? Arquibancada nenhuma fica lotada quando os jogadores entram, né? Antes deles entrarem. E aí você pode dizer, ah, mas se a regra for essa, o público vai ter que se acostumar e entrar mais cedo. Concordo, verdade. Mas isso tudo por causa de 3 minutos? Sério, 3 minutos. Pra mim não muda nada aqui, e se implementarem full time no circuito também não vai mudar nada. É daquelas coisas que falam assim, olha, estamos economizando tempo. Nossa, 3 minutos, sério? É aquela coisa, né? A ATP, a ITF, a WTA também, né? Tem essas coisas, olha, vamos ganhar tempo, não sei o que, não sei o que. E de repente o cara passa 10 minutos no banheiro e sabe, tudo vai pro lixo, né? Porque a regra não tem limite de tempo pro banheiro. Aliás, eu vou chegar nessa parte do banheiro agora, porque o Next Gen Finals tem uma coisa interessante. Mas enfim, hoje, como funciona o circuito, é isso, né? Você vai no banheiro, tem um tempo razoável, você não tem um limite. Então é meio doido isso. A página do Next Gen Finals também trata como inovação as netcams, ou seja, aquelas câmeras que ficam instaladas ali na rede, né? E isso aí não tem nada de novo, sejamos sinceros, né? A Laver Cup usa isso e usa muito bem há pelo menos 4 anos. O Australian Open também usa, né, câmera na rede. Então não vou nem me estender aqui porque a gente já entra nos 3 últimos itens que são interessantes. O primeiro é o Courtside Coaching, que é aquele, né, o técnico na beira da quadra. Nesse Finals da Next Gen está liberado o técnico falar dali da beira da quadra. Eles já testaram o coaching com fone de ouvido nos intervalos. Era para ser algo mais televisivo, com apelo e tal, mas não deu tão certo assim, né? Teve a cena, se não me engano, foi o Tsitsipas quebrando, né, atirando um fone de ouvido. Foi patético. Teve gente sugerindo o absurdo de que toda a comunicação entre técnico e jogador teria que ser em inglês. Você imagina, né? Brasileiros, argentinos falando, tendo que falar em inglês porque o show é televisivo. Isso é criminoso. Mas de forma geral, vocês sabem assim, que eu sou contra coaching, né? Contra liberar coaching, né? Muita gente diz que todos os outros esportes permitem alguma espécie de ajuda de técnico e que por isso o tênis deveria liberar também. Eu acho justamente o contrário. Eu acho que essa regra é uma das coisas que separa o tênis do resto. Eu acho que a ausência de intervenções de treinadores força o tenista a pensar por conta própria, a mudar, a ajustar seu plano de jogo. Enfim, é encontrar soluções sozinho e eu acho isso muito bonito. Eu acho que valoriza muito o atleta individual. E convenhamos também, né? Os caras têm técnico, assim, né? Às vezes tem 3, 4 técnicos, né? Tem técnico para dar treino, para marcar quadra, para ver o jogo do adversário, para montar o plano de jogo. Ainda precisa o cidadão entrar em quadra e ficar, ou ficar na beira da quadra narrando o que o tenista precisa fazer? Não é um pouquinho demais, não. Mas enfim, essa é a minha opinião, né? Agora, vão liberar o coaching permanentemente no circuito? Eu não acho nada impossível, né? Existe um lobby bem grande feito por alguns tenistas e pela maioria dos técnicos, que obviamente estão, né, advogando em causa própria. E é por isso que eu acho que a ATP pode ceder. Né? Muitos desses técnicos são ex-jogadores, enfim, querem se valorizar e estão no direito deles. A WTA já criou a regra do tempo técnico, né, com o técnico entrando na quadra durante as viradas de lado, com direito, acho que são dois pedidos por tenista, né, por jogo. Honestamente, eu não vi... Assim, tem a parte de entretenimento que é legal, você ver o tenista falando com o seu treinador, eu acho bacana, quando eu consigo entender, né, porque entra a Kvitova falando em tcheco com o técnico dela, não entendo nada. Mas é válido como entretenimento, né, eu acho que como na parte esportiva não adicionou tanto assim, não dá para dizer com 100% de certeza que, olha, o nível da WTA, das partidas da WTA melhorou muito depois que os técnicos passaram a entrar em quadro. Não dá para dizer isso. E a WTA já tem essa regra há muito tempo. A ATP ainda resiste, mas eu não acho nada impossível que eles cedam e liberem isso, né? Tá lá o Moratoglu fazendo jabá disso toda semana, enfim. É muita gente e tem gente pesada, né? O Djokovic é a favor também, enfim. Pode ser, sim, que liberem no circuito, nos eventos normais. Eu acho que seria uma mudança radical na essência do esporte, mas quando tem muita gente assim de peso fazendo lobby, pode ser que cedam. Vamos para os últimos dois itens, são legais também. Tempos médicos limitados, isso é interessante. Só pode um por partida no Finals da Next Gen, né? Antes de ir mais longe, é preciso a gente entender o seguinte, separar o que é atendimento médico do que é tempo médico. São duas coisas diferentes. Atendimento é qualquer entrada do fisioterapeuta em quadra, ou do médico, né, para avaliar ou tratar o tenista, né? Tempo médico é quando o físio ele entra em quadra, faz algum tipo, né? Ele faz a avaliação primeira ali, né? E ele chega pro árbitro e fala, olha, eu vou fazer um tratamento de 3 minutos. E aí começa o tempo médico, né? E ele tem 3 minutos para dar esse tempo médico. Quando ele está atendendo ou tratando o tenista durante os intervalos entre os games, isso não conta como tempo médico. Sabe? Ele pode entrar na virada de lado, fazer uma massagenzinha ali de 30 segundos, 1 minuto, e não conta como tempo médico. É só um atendimento, né? Eu não acho ruim essa medida, não, de limitar em um tempo médico por partida, por jogador. Vai ser cruel, eventualmente, com algum tenista que pode vir a ter 2 lesões novas, né, durante o mesmo jogo. Só vai poder tratar a primeira. Mas, por outro lado, ele vai inibir a catimba, né? Vai ter menos gente usando isso para esfriar o jogo, porque você precisa pensar, né? Você vai usar isso para esfriar o adversário, mas de repente você vai ter uma lesão daqui a 5 minutos, né? Você tem sempre esse risco. Então você precisa pensar bem no que você vai fazer. Então, eu gosto. Acho possível que seja implementado no circuito, até porque a ATP, ITF, WTA estão sempre mudando essas regras, tentando achar uma maneira de limitar catimbas, limitar a estratégia e também de encurtar a duração das partidas. Então isso afeta também. Então acho possível, sim. E a última mudança, que é a última inovação do Finals da Next Gen, é o limite de tempo para ir ao banheiro, né? O famoso toilet break. Agora são só 3 minutos nesse torneio para quem vai ao banheiro. E se você for ao banheiro e trocar de roupa, você ganha mais 2 minutos adicionais, você vai poder ficar lá 5 minutos. Cronometrado, se passar disso, você toma advertência. Honestamente, eu acho bom. Também acho que a regra de hoje é ok, né? Essa sem limite de tempo. Mas o problema é que assim, né? A regra é ok, mas as pessoas começam a se aproveitar disso e ficar, né, 7, 8, 10 minutos para esfriar o jogo, obviamente. E aí a ATP, né, WTA, ITF começam a pensar em alternativas para limitar isso aí. Então é o que se fala de, né, ajustes. A regra é boa? É. Mas as pessoas estão tirando vantagem? Então vamos ajustar esse negócio aqui. E parece ser o que a ATP tenta com esse teste, né, de limitar ir ao banheiro a 3 minutos. É claro que quando você joga numa quadra indoor, no caso do Next Gen Finals, né, e com sets curtos, você não vai ter tanta ida ao banheiro assim. Né? Ninguém vai jogar um 7-3-0-3-1 e vai dizer, nossa, tô apertadíssimo aqui porque o 7 demorou. Não, não vai acontecer. Né? Ainda mais indoor, não tem sol, o cara não vai dizer, nossa, tô suadíssimo aqui e tal, e vai fazer isso o tempo todo. Mas eu acho que assim, não é o lugar ideal para fazer esse tipo de teste. Você podia testar no verão, de repente, né? No Rio Open, que é úmido pra cacete. 10 horas da noite, tá 35 graus, um inferno aquilo lá. Divertido, mas um inferno. Eu acho que é um lugar mais propício para testar esse tipo de regra do que num torneio no ar-condicionado. Mas é válido, eu gostaria, né? Porque, né, vai chamar a regra de Tsitsipas. Eu acho interessante. Eu tô rindo aqui sozinho, gente. Eu sou muito bobo com isso. Né? E óbvio, né? Para responder a pergunta de sempre. Pode valer no circuito inteiro? Pode ser implementado, sim. Acho até bem possível, né? E não baseado nesse teste, né? Em Milão, do Next Gen Finals, porque, né, como eu acabei de falar aqui, acho que não é o melhor lugar para isso. Mas acho que pode ser implementado, sim. Acho que vale. E você não precisa mais de 5 minutos para ir no banheiro e trocar de roupa, né? Então, ponto. Né? E se tiver com pressa, depois você vai na virada do... Você quer fazer um xixi, vai na virada do terceiro game, vai lá, leva 2 minutos e pronto, né? Também não vai tomar um time violation por causa disso. E é isso pelo podcast de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. E já iniciando aqui, né? Já pedindo a participação de vocês. Quem tiver no nosso grupo de Telegram, dê sua opinião sobre as regras. Né, fala pro resto do grupo como é que você faria, se você faria diferente, que regras e inovações. Eu tô fazendo piada dessas inovações, porque, cara, não dá pra dizer que shot clock é inovação, né? A TP força meio a barra na propaganda dela, né? Mas enfim, diz pra gente, né? Diz pra gente no grupo que regras você gostou, que inovações vocês acharam legais, ou o que vocês não gostaram, o que vocês acharam que ficou ruim, enfim. Conta pra galera, divide lá no grupo de Telegram, que o grupo tá bem animado. Eu sou Alexandre Cossenza, um abraço e até a próxima.